D'Ambros, vamos fazer o seguinte. É, já que a gente tá gravando, teve feriado, né? Teve feriadico agora do Sexta-feira Saints, né? A Sexta-feira Decente ali. E aí, que tem que fazer sempre o churrasquinho da Sexta-feira Santa, né? Sagrado, né? E aí, o domingo de Páscoa, né? O dominguinho do chocolates ali, né? E aí, então, a gente tá gravando esse episódio praticamente no dia que a gente lançou o episódio anterior, né? Então, assim, a gente não tem o retorno da galera, a gente não tem, não tem retorno da galera ainda do episódio, porque a gente tá gravando recém, lançamos o episódio e já estamos gravando da próxima semana pós-feriado. Então, ninguém nos respondeu se ficou legal aquela introdução, aquela nossa da animação e tal ali, né? Então, vou colocar de novo mais uma aqui. E agora eu vou botar em tua homenagem, as 5 Brunices. Eu vou botar 5 Brunices. Na verdade é teste, tá? Eu vou fazer melhor, vou pegar outras falas tuas. Mas eu vou fazer esse dos 5 Brunices. Deixa eu só pegar aqui. Atenção, seus loucos, para o toque de 5 Brunices.
Eu tenho um hamster chamado Jack Nicholson. Pica, velho. Ai, toma no cu. Eu tenho que levar meu hamster pra passear agora, Luiz. James Wan.
Não consegue, né?
Aleluia, que esse episódio acabou. Obrigado, papai do chão, aqui no tio Lúcifer.
Obrigado, papai do chão, tio Lúcifer. Estamos chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo, QTM Shots da área. Depois daquele meu desabafo também do último episódio, né? Depois estamos aí, né? QTM Shots, como prometido, ainda estamos, né? QTM Shots, quarta-feira, próximo episódio também, que vai estar bem legal. E é isso, né? QTM Shots, sem enrolação. Eu sou o Luiz Otávio Melo. E como é que tá, meu irmão, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, Bruno D'Ambros, tudo certo?
Vingador do Lu, chegamos. É mais um episódio, eu pensei que nem fosse. Tem um próximo episódio depois do seu desabafo aí na.
Depois do desabafo.
Passado aí. Mas aqui estamos, é aquela coisa, se tu acha que não vai conseguir, tu vai lá, tu dá uma dormidinha, tu acorda, um novo dia, um novo programa, um novo episódio, né? Aí estamos, né?
Nada como.
Vou falar
nada
de Vingador como... Tóxico, né? Até me emocionei agora, né?
É
o Vingador. Falar do Vingador Tóxico.
Vingador Tóxico, né? O nosso The Avenger, né? Do terror. E o Avenger. Avengers! Avenger do terror. E é isso, né? Nada como um fracasso depois do outro, né? De acordar fracassado e acordar no outro dia fracassado. Nada melhor pra uma deprê do que isso, né? Então é isso, né? Aquele dia, dormi fracassado, no outro dia acordei mais decepcionado ainda, mas é isso, né? Essa é a vida. Vamos ver se
a
galera...
Escolha, né? Aí a única escolha que tu tinha era seguir em frente, né? Aqui estamos, né?
E aqui estamos, né? Claro, a gente já dizia o nosso Anthony Hawkins, querido Anthony Hawkins, né? O negócio é seguir em frente, né? É assim que a gente toca a vida. Então enquanto a gente tá fudido, a gente vai continuar fudido aqui. Então é isso, não se esqueça de inscrever no nosso YouTube, a gente já implorou, já implorou aqui, pelo amor de Deus, se inscreva no nosso canal no YouTube, que a gente precisa lá de monetizar, ou se não também, nos ajude de forma financeira, que é no nosso Apoia-se aqui no link da bio, no Instagram, arroba quem tem medo de, no Instagram, se você mora num país da Europa, e se for no Brasil, Instagram, arroba quem tem medo de, todas as redes sociais, arroba quem tem medo, ou arroba quem tem medo de, TikTok, Twitter, que a gente nem usa o Twitter, TikTok pouco, mas TikTok tá indo bem ainda, assim, mesmo sem usar, quase 100 mil likes já lá no TikTok, mesmo com 10, 12 vídeos, eu acho. E então é isso. Nos siga, nos avalie no Spotify com 5 estrelas, mas sem enrolação, e se inscreva no canal, que é extremamente importante. Por isso que a gente quase chorou aqui, eu, né? Quase chorei, porque a gente precisa de inscritos aqui no YouTube também, porque a gente tá agora também no YouTube ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, meu. Essa fera aí, galera. E vamos falar então.
Chegou o Faustão hoje, né?
Vamos começar falando de Vingador Tóxico, né? Um dos nossos heróis preferidos. E se falar do terror, aí sim. Aí acho que é o nosso herói preferido, né? Até o Bruno tá com a camiseta de herói ali. Faltou o Vingador Tóxico nessa camisa aí ainda, bros.
A minha camiseta de super vilões, né? Todo o clima, né? Super vilões, anti-heróis. Olha aqui, o drinkzinho alucinógeno aí da cor do tóxico, lá do lixo tóxico.
Da trioxina.
Transformou lá o jovem magrelo lá do Vingador Tóxico, né? Vou tomar aqui. Tomara. Verdade. O que será que vai acontecer? Vou tomar, não vai acontecer nada comigo, né? Não, beleza, não vou conseguir...
Eu não, mas pode ganhar corpo, né? Que nem ele ganhou, né? Ele ficou gigantesco, né? Ficou grande, ficou...
Posso conseguir uma gordura localizada na barriga aí, mais um pouquinho, hein?
Pausudo, ele ficou pausudo. Depois nós vamos falar da cena do eu adoro esse filme, tem uma cena que a menina não, pega no pau do Vingador Tóxico, e nós vamos falar na rola, porque esse podcast é sobre rola. E ela falou, não posso falar pau, eu acho, não sei, mas eu vou lá rola. E aí então vamos começar a falar do Vingador Tóxico. É um filme da Troma, né? Da Troma, aquela...
Do nada, eu vi que tem que interromper, cara. Do nada tu parece que é possuído, tu parece que tem um outro por dentro. Do nada tu, tipo, tu brota um personagem, cara.
Brota e depois some, né? Como de um passo de mágica.
Ele parece uma entidade e toma conta do teu corpo, assim, tipo, flui e vai embora. É instantâneo, é muito louco isso, cara.
Isso é muito treino, né? Muito treino de fazer os personagens, né? Então já entra naturalmente. Entra naturalmente, né? já dizia aquele ditado, né? Brincando, a rola vai entrando, né? Oi, lá, vem, cá, você. Olha aí, tu vê o clima como é que dá, né? Então é isso, vamos falar de Vingador Tóxico, filme de 1984 daquela querida produtora chamada Troma, né? E aí a primeira coisa que eu quero falar antes de passar a bola pro Bruno Ambrós é que a Troma, ela fazia filmes pra chocar nos anos 80. Imagina hoje como esse filme chocaria, porque, imagina, nos anos 80 que a gente tinha tudo mais liberado, não tinha o politicamente correto, não tinha muita coisa que a gente tem hoje, né, enfim, que até, na verdade, é a evolução da sociedade, né, e ainda temos muitas coisas pra melhorar, mas a Troma vinha pra chocar nos anos 80, então hoje chocaria muito mais. E esse filme tem muita coisa, né, tem piadas maravilhosas e tem piadas que passa do ponto em algumas vezes.
Bem duvidosas também.
Bem duvidosas, mas tem umas maravilhosas, né, mas como falei, né, tem umas que são bem pesadas e hoje não caberia, não existiria esse filme, certamente se fosse lançado no mesmo formato igual como 84, hoje estaria cancelado. D'Ambrós, o que tem pra começar a falar sobre Vingador Tóxicos?
Não, hoje ia ser cancelado certamente, até no final do episódio, até vou fazer um pequeno comentário sobre o remake que vai ter, né, mas aí eu comento mais no final do episódio, mas eu não consigo nem imaginar o que vai ser.
Também não. Você
falou ali do... A Troma era uma viagem.
Era
a viagem, Troma,
né?
É difícil explicar. O Lloyd Kaufman e o Michael Hurst, eles criaram nos anos 70 essa produtora.
70.
E a ideia, deles é... É isso aí. Não, tô com você de novo. Por quê? Eu vou conseguir enxergar. Por quê?
Eu
trabalhei
reforçando. 12
horas no dia 70. De hoje. Eu trabalhei 12 horas. Eu acordei 5:30 da manhã. Eu tenho que gravar dois episódios nos primeiros minutos tem que aturar esse idoso aí me interrompendo, mas tudo bem.
Só confirmando, né, Zé, que é anos 70,
né? anos 70, então eles fundaram essa produtora e eles ficaram quase uma década fazendo filme de caráter bem duvidoso. Eles faziam tudo. Eram diretores, eram produtores, roteiristas, escritores. O Lloyd Kaufman era ator também, eles escreviam livros. Os caras faziam, eram pau para toda a obra, velho. E eu acho que eles faziam um serviço de motoboy, cara, eles faziam qualquer coisa pra pagar as contas. E eles lançando filme após ano, muito filme, na verdade, muito filme mesmo. 99% dos filmes que eles lançavam, ruim, cara. Ou não ia pra frente,
não ia, né?
Não dava muito certo. Eles tentavam, mas eles iam tentando as ideias. O que é louco da Troma? Por que a gente vai falar da Troma antes de a gente chegar no Vingador Tóxico? Propriamente dito. A Troma ficou fazendo vários testes durante uma década. O que é louco, galera? Né? A gente tenta ganhar aqui. A gente fez faz 2 anos de podcast e a gente já tá crescendo. Mas às vezes dá vontade de desistir com 2 anos, né? Os caras ficaram 10 anos.
10 anos, né?
Os caras da Troma ficaram fazendo. Quebrando o cara dia após dia, lançando um filme atrás do outro, quebrando. Enfim, nada dava certo. Mas o que é o legado da Troll? Até chegar no Vingador Tóxico. Nesses testes, olha que louco. Kevin Costner passou pela Troma. A Marisa Tomei, né? Tomei, que é a atual Tia May, passou por lá. Samuel L. Jackson passou pela Troma.
É muito louco, né?
A gente,
né,
tem também um filme que... É louco, a gente pode falar sobre isso depois. Né? O Monstro do Armário, que foi lançado 2 anos depois do Vingador Tóxico. Tinha Fergie, cara. Aí expliquei isso. A Fergie e o Paul Walker, cara, do Velozes e Furiosos, o final do Paul Walker.
Velozes e Furiosos.
Eles eram criancinhas ali. Tem o Matt Stone e o... Como é que é o nome do outro? O Trey Parker. Os criadores do South Park passaram pela Troma. Era um laboratório muito louco, sabe?
É.
Muita gente legal passou pela Troma. Entraram e saíram e até chegar no quê? No Vingador Tóxico. Em 84. Vingador Tóxico, propriamente dito. O anti-herói ali, né? De Trumpville ali, enfim... É difícil, tipo, hoje, é difícil de tentar contextualizar ele, porque, como ele falou, seria cancelado hoje? Não seria nem aceito, é o equivalente, seria tipo uma versão de Mamonas Assassinas com anabolizante hoje, sabe?
É pior que Mamonas Assassinas, é pior. Cara, tem cena só pra...
É violento.
Isso, exatamente nisso, na violência, tem cena de morte de cachorro, velho. Tem gente que tem que ter a gatilho pra isso, né? Então já deixar avisado que tem morte de cachorro nesse filme. Morre com um tiro de 2,
enfim. As mortes desse filme são bem interessantes, na verdade.
Então, são bem assim, feitas, né? São um gore bem feito, né?
É bem feito. Ah, é feito prático, né? A galera se virava com o que tinha. Tu tem, ó. O filme é violento, totalmente imoral, totalmente, sem pudor nenhum.
Não, zero.
Politicamente incorreto, eu nem se fala, porque... Velho,
não, total,
ele
total.
É um tapa na cara de muita coisa. Não, ele é escrachado, mas não é uma sátira. Ele é um, sabe, é uma coisa surreal.
É surreal, surreal.
Eu entendo que eles tinham a crítica realmente, assim, eu acho que eles queriam passar muita coisa. Eles queriam criticar coisas que estavam incomodando eles.
Sim.
Na época. Principalmente nos anos 80, a gente chega lá, dos anos 70 para 80, a gente teve aquela explosão, por exemplo, das academias. A questão do fisiculturismo explodiu na década de 70 e 80 ali, né?
Uhum.
E o filme critica muito, é muito louco.
Ele começa, né? Ele começa com...
Ele já começa com
várias pessoas, isso, sabe? Estereotipadas, né? Que fazem o bullying com o Martin, se eu não me engano.
O Magrelo, né? Na época, o bullying no nome não existia, mas eles fazem um... Não, e outra, eles fazem um bullying... Nem que eles sejam bullying, chega a ser desumano que eles fazem
bullying. Exatamente, é mais que bullying. É mais que bullying, é.
É mais que bullying. Então tem essa crítica, né? Pela, como se fosse uma questão dos valores, a decadência, né, da sociedade norte-americana, eles criticam isso, né, principalmente pela lance da delinquência e juvenil. Tu tem a questão da estereotipada, o Bruno falou, né, o pessoal de academia começou só fortalecesse o corpo, né, eles tiram muita onda como se a galera fosse totalmente com a cabeça vazia, sabe.
Uh-huh,
a gente tem a questão também da gula, né, se for ver a questão da gula, da fome, né, a América tem fome.
Uhum.
A questão do como eles tiram onda com a questão do consumismo louco, desenfreado americano, como eles têm fome, a questão do fast food. Inclusive tem uma cena de morte no restaurante que é
maravilhosa.
Boa, velho.
Que é a cena que na sequência tem o cachorro, né? Mas assim, a cena como um todo, tirando a parte do cachorro, é maravilhosa. A cena tirando a parte do cachorro. Tem uma parte que tem uma morte numa fritadeira, que vai umas mãos numa fritadeira quente, aquelas fritadeiras de batata frita. E o
dá um nervoso, né?
Cara, que cena muito bem feita. Muito bem feita pra época. Um filme trash de baixo orçamento.
Se essa cena, te interrompendo, se essa cena tivesse sido a cabeça, a cabeça da vítima fosse na fritadeira, ia ser ia lembrar muito algo que foi feito muito tempo depois no Jason X, né? No Jason 10. Que o Jason pega a cabeça lá, pega e coloca no nitrogênio líquido, alguma coisa assim.
Isso, é bem isso.
Só que no Vingador Tóxico ele usa as mãos, né? Mas a primeira vez que eu assisti, quando eu assisti esse filme, eu pensei, ele vai botar a cabeça no óleo quente. Aí eu acho que seria demais, sabe? Eu acho que seria, tipo, um nível muito mais alto de grotesco mesmo.
E ali, nessa cena, o que acontece? Só pra situar o que acontece o filme, né? O Martin, ele ele é faxineiro, né? Trabalha com serviços gerais numa academia. E aí ele sofre, né? Como a gente falou até, não é nem bullying, é muito mais que bullying. É como chega a ser desumano o que o pessoal faz com ele. E ele é meio bobão, assim e tal. Ele é meio que aceita as brincadeiras também, né? Enfim e tal. E aí chega um momento que tem uma. Dois caras estão. E é muito engraçado, né? Porque o pessoal tá carregando lixo radioativo. Logo no começo do filme aparece uma placa na entrada da cidade, assim, escrito Tromaville, a cidade nacional do lixo radioativo. Tipo, de piadas.
O orgulho da cidade é a cidade ser tóxica, né?
É o orgulho da cidade. Capital nacional do lixo radioativo. E aí, o pessoal tá levando o lixo pra lá e tal. E um caminhão desses que tá levando os containers, os caras param, não é pra cheirar, pô, não é nem o urso do pó branco, é muito pior, os caras botam a cara num saco de cocaína, e aí, tipo assim, eles saem, né, com a cara toda cheia de cocaína, e nisso, né, tem uma outra cena rolando com o Marty sofrendo bullying lá dentro da academia, e meio que empurram ele depois de uma cena lá e tal, e ele cai dentro desse lixo radioativo, e aí acaba se transformando no Vingador Tóxico. E ele é um meio que... Ele realmente vira um vingador. Que ele combate o crime. Ele combate principalmente contra pessoas que sofrem, né, desde bullying. Enfim, desde assalto. Qualquer coisa. Ele vira um combatente ali do bem da cidade. Só que ele fica totalmente deformado.
A cidade ali não tem, né? Tá às margens, né? Tá às margens, né? Tipo, tudo ponte na cidade, né?
Exatamente.
Basicamente, todo mundo pode fazer. É como se fosse uma noite do crime, só que nos anos 80, né?
Todo
mundo faz o que quer durante todos os dias do ano, na verdade.
E aí que eu ia chegar nessa cena do restaurante, porque aí o restaurante sofre um assalto e tudo mais, e tem uma personagem que faz uma cega, e ela tem o cachorro, que aí o cachorro dela que morre, que é o cachorro fugiu a palavra agora, é cachorro...
Então, cão guia, né?
Cão guia, isso aí. Me deu um branco aqui. Deu um lapso na memória. É um cão guia, e aí é isso que acaba morrendo. E aí o que acontece? Ela é uma das poucas sobreviventes de todo o massacre que acontece no restaurante. E ela. Como o cara se transformou num ser bizarro, né? Num grotesco, aumentou o músculo, o tamanho, ficou bizarro assim. Ela é cega, então ela não enxerga o físico dele. E isso acaba se apaixonando por ele. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado, é uma das coisas cômicas do filme, e tem uma cena que eu acho sensacional, sensacional, que depois eu quero continuar aqui, depois eu quero falar dela. E aí é isso, resumindo, então o cara vira um vingador da cidade, né, sendo um segurança, combatendo os crimes e tudo mais, só que acaba assustando tanto o criminoso quanto a vítima. Pelo físico dele, né? E ele é todo né, querendo fazer o bem, mas assusta e tal. Então é engraçado.
Ele quer fazer o bem, mas não é bonito, né? A sociedade continua rejeitando ele, na verdade. Né?
E é uma história de origem de super-heróis. Isso é bizarro. É tipo Marvel mesmo, DC. Essa história é uma história de origem. Né? Conta toda né, a história e origem do personagem e tudo mais do super-herói. Então é bizarro isso, né? É bizarro. Mas enfim, vamos continuar aqui, D'Ambrosio. Agora eu só quis situar mais ou menos o que era a sinopse do filme pra galera entender também. Que a gente não
tinha falado. O filme é, tipo, é exatamente isso. Ele é exagerado. Tu tem que assistir esse filme. Independente se faz com um olhar crítico. Bom, acho que com um olhar crítico é possível tu assistir. Porque se tu vai assistir ele querendo ver o que tá certo e errado, não tem. A maquiagem tá tosca. A uniforme deles, aquela roupa, dá pra ver que é uma. É uma roupa muito precária colocar nele pra fazer um vestimento ali. Mas o contexto geral pra te ver, assim, o filme é divertido, você tem que ter um pouco a mente aberta. Hoje, tu falou, hoje. Tem coisas ali que...
Tem coisas
não
bem sei, pesadas.
Não são legais. Não são legais.
Não, nada legais.
Tem coisas que...
Esse é o grande problema.
Não vai gostar. Esse é o problema.
Esse é o grande
então,
problema.
Então, assim...
Tem piadas muito boas e tem piadas que não fogem hoje do contexto...
Que passaram, que ficaram, que hoje não dá mais, sabe?
Ficou datado.
Que hoje não dá mais.
Tem uma cena de atropelamento, cara, que é... Chega da raiva, assim.
Eu ia falar sobre isso. Pode, porque o louco... O que é o louco do... Do Vingador Tóxico. A sociedade ali, a sociedade normal, né? Que aparece no filme, parece que basicamente eles podem fazer tudo. Eles Sim. podem espancar os idosos, eles podem espancar idosos, eles podem estuprar deficientes visual, podem aliciar a menor de idade pra traficar, eles podem atropelar e matar criancinhas.
Que é essa cena do atropelamento.
Né? Porque eles são os descolados, né? Porque eles são descolados, não, tá beleza. Então, basicamente, eles podem fazer tudo. O que acontece? O Vingador Tóxico é formado justamente por isso, né? Ele se transforma no Vingador Tóxico, que é basicamente o rejeito, né? Tudo que tava de tóxico sobrando ali na cidade, né? Eles colocaram todos os tonéis, né? E aí o Vingador Tóxico basicamente é o rejeito da cidade e é o único, na verdade, que pode salvar a própria cidade, sabe?
Exatamente.
Porque aquilo que é a cidade mais repudia, na verdade, é o único que tá disposto a se sacrificar pra tentar salvar a porra da cidade ali que tá, sei lá, corrompida. É uma versão de Gotham muito pior, sabe?
E tanto até o prefeito, né? O prefeito é um baita pau no cu e o próprio Vingador Tóxico depois...
Não, tem todo mundo assim, os que aparecem ali, os estereotipados ou não... é surreal, porque parece que todo mundo não tem um pingo de bondade, né? Até
não
chegar
tem.
O Vingador Tóxico, coitado, que ele realmente tinha motivo pra detestar a cidade, que você
maltratou
ele, na verdade.
E
na verdade ele quer fazer o bem. Ou na verdade ele quer ajudar os outros, cara. Tipo...
Exatamente. Não, e isso que a gente tava falando tu falou do baixo orçamento, né? Porque tem algumas maquiagens toscas, algumas coisas assim, mas o gore é bem feito pra. É surpreendentemente até bem feito pra assim, as cenas de morte, as cenas da fritadeira. As cenas de gore é muito bem feita pra ser um filme de baixo orçamento como foi.
Não, e pegado, né? Ele é pesado, porque eu acho que. É aquela coisa, né? Ele lembra do filme italiano. Lembra? E realmente, como ele é despretensioso, eu acho que a produtora, realmente, a Troma, acho que eles queriam fazer uma coisa que desse certo. Pô, os caras estavam 10 anos tomando na cabeça, sabe?
Sim.
Então é isso, cara. Vamos botar tudo que for mais surreal nesse daqui e vamos jogar em uma história de origem.
E azar.
Deu certo.
E azar. E aí,
todas. Mas tu sabe que... Não, só, você tá complementando. Depois a gente pode falar, teve outros 4 filmes.
Exato. Eles
animados.
Existe que eu ia falar
agora. E cada filme que foi passando... Cada filme que passou, Vingador Tóxico 2, 3, Vingador Tóxico 4, que é a Cidade Tóxica, o 5, que é de 2011, cada filme ele foi ficando mais surreal.
Eu
ainda acreditava como eles conseguiram, como eles eram criativos pra fazer coisas absurdas, velho.
Eu parei no terceiro, né? Eu não conseguia dormir assistindo. Dormia, né? Aquela coisa de dormir olhando o terceiro. E aí, não consegui, não passei do terceiro. Mas quero assistir, terminar de assistir o terceiro e o quarto.
É, na sequência até o capeta aparece. Até um capeta aparece lá, uma versão monstruosa lá.
E agora, maluco, agora eu quero falar uma das piadas, que aí é engraçado, essa dá pra falar. E ainda por cima dá pra falar, mas naquelas, né? Que é a cena da piroca, né? A cena da rola. O que acontece? Ele leva a menina que é cega, né? Ela acaba indo pra casa dele, levando ela pra casa dele. E, né, por questão de porque ela tava, né, chocada com tudo que aconteceu, tinha perdido o cachorro, o cão-guia dela, tudo mais, né? E um monte de gente morreu, tiroteio e tal. E ele acabou levando ela pra casa pra depois, enfim, levar ela pra outro lugar e pra ela acalmar e tal. Beleza. E aí, como ela é cega, ela falou assim, deixa eu tocar no seu rosto pra te, né, pra ter a ideia de como ele era, né? E aí ele falou assim, no rosto não. É porque, pô, o cara tá todo deformado, um olho pra baixo, né?
Ele tem a cabeça, ele parece uma versão bem pior do Slot, né?
Do Slot, é. Runes, bem pior. Mais ou menos, exatamente, mais ou menos. E era meio Slot, então você já tem ideia, mas tá rolando as imagens aqui, agora tá rolando imagens e vídeos e trechos aqui. Então, até é um motivo pra você nos ver no YouTube também, ou ver até no próprio Spotify, porque tá rolando imagens aqui pra você que não viu, não conhece, tá rolando vídeos, imagens e tudo mais. Até no último episódio a gente já colocou mais um pouco, mas eu tô fazendo devagarinho pra testar, né? Pra ver se vai pegar direito oral, essas coisas. Então eu ainda não sei como é que funciona. Mas tá rolando imagens e vídeos aqui. E pra quem já, né, tá só nos escutando. Então e aí o que acontece? Ele fala assim, não, no rosto não, né? No rosto não e tal. Tá, então deixa eu pegar na sua mão. E aí a mão dele é gigantesca, né? E ela sentada, né? E ele de pé na frente dela, ele estende a mão pra ela. Ah. E ela pega, começa a tocar na mão dele, e aquela mão gigantesca, né? E aí ela, nossa, como sua mão é grande e tal, ela é grossa, né? E tal, tal, tal. Deixa eu pegar na sua outra mão. E aí ela vai e vai tentar colocar a mão na outra mão dele. Só que aí pega na piroca dele. E aí ela faz uma cara. Eu vou botar esse trecho aqui se tivesse, eu achar. É muito engraçado. Porque ela pega e aí o Vingador dá uma olhada pra baixo e ela, ops, tipo, faz um ops. Daí toda, né, safadinha, né? Porque depois eles acabam namorando, ela tá no segundo filme também e tal, é outra atriz, depois não é a mesma. Seria legal, interessante ser a mesma atriz, porque ela foi muito bem nesse papel. E mesmo não conhecendo a atriz, não sei quem é, mas assim, eu gostei muito da atuação dela. E essa foi uma cena muito engraçada, assim, entre os dois, porque é uma situação constrangedora. Então, que poderia acontecer na vida real, né? Dá de boa. Mas é engraçado. Enfim, pra gente finalizar aqui,
o Vingador Tóxico do Ambrose. Eu acho que tem umas cenas engraçadas, outras nem tanto, nem tu falou. Mas é interessante o contexto geral. Ele é bem interessante de assistir até hoje, na verdade. E eu acho que algumas coisas foram aproveitadas em outros filmes. Mas sim, ela meio que pegou a ideia de algumas referências. É louco, nesse mesmo ano, em 84, 85, eles lançaram esse filme. Tem muita crítica, a gente falou, a questão da ginástica, a galera da academia. O Fult, velho, ele fez um filme, o tio Fult, ele fez um filme no mesmo ano chamado Nova York, Cidade Violenta.
Isso.
Que é considerado um dos piores filmes do Fult aí, porque não tem muita violência, na verdade. E a galera queria agora.
Faltou, né? Mas não consegue, né, Moisés?
O Fult lançou que, na verdade, o Nova York Cidade Violenta é uma releitura espaguete, uma releitura italiana do Flashdance, um musical americano, só que uma versão espaguete com terror, né? Aí tu imagina o que que deu, né? E aí também tem essa crítica, basicamente, tem os assassinatos ali, só com o pessoal da ginástica aeróbica ali, que é uma coisa bem bizarra. No mesmo ano. 3 anos depois, a gente teve o Aerobicídio, né? O Killer Workout, que é um assassino lá que ele mata na academia. E é muito parecido com o Vingador Tóxico. Eu acho que ele pegou as ideias do Vingador Tóxico, um fragmento do Vingador Tóxico, que é legal, as mortes, e fizeram esse filme. E falharam miseravelmente, mas pegaram a ideia bem, bem referencial do Vingador Tóxico. Então eu acho que é isso. Tipo, a Tromba, depois desse filme, ela conseguiu grana, conseguiu, acho que, investir
pra algumas esse coisas. Esse filme trouxe um bom retorno pra eles, né? Tanto que,
cara, até GB tem. Muita gente é fã, cara.
Sim, até GB.
Virou desenho animado também.
É, desenho animado.
E deu, tipo, a Trova conseguiu respirar e fazer outras produções, hein? Conseguiu investir um pouquinho mais, né? Porque antes eles mal tinham grana pra... O próprio Vingador Tóxico, se tu for ver, o formato dele, a maquiagem, é tudo precário, velho.
É tudo precário, precariozão. E mas enfim, pra gente finalizar, Ambrose, e o remake, hein, com o nosso querido Elijah Wood, né, também, tá pronto, né?
O que tá acontecendo no cenário? Eu não consigo imaginar, né? Tá pronto faz 2 anos, na verdade, né? Na verdade,
será que o Elijah Wood vai ser o Vingador Tóxico? Ele tem cara de Vingador Tóxico, hein?
Não, aí vai ser o contrário. O Elijah Wood, né, nosso eterno Frodo. Nosso eterno Frodo.
Frodo
ele vai
bolseiro?
Ser o
vilão. O Frodo, é, Frodo Pinheteiro?
É, não, é só o Frodo mesmo.
E... Não, é, ah, é o bolseiro.
É o Bilbo Bolseiro e o Frodo do Brand Brother que sobe a montanha pra queimar o anel.
Não, esse é, não, esse é o Frodo
back,
Cruzeiro.
Não é o Back Mountain, né?
Esse é o Frodo Cruzeiro.
Ele é o... Não vai dar. Não, não vai dar. A gente tá precisando de engajamento, não de cancelamento. O Elijah Wood vai ser o vilão. E sabe quem vai ser o Vingador Tóxico?
Uh-huh.
Sabe quem vai ser?
Marquinhos.
O Peter Dinklage, o nosso anãozinho, o querido anãozinho Sete Reinos aí do Game of Thrones.
Mentira, é aí, essa fera aí, cara. Galera, sério,
tu
velho?
Vai ser muito louco, eu tô muito empolgado pra ver. Caralho, faz 2 anos que eu tô acompanhando as notícias e não lançam nunca esse filme. Não lançam, eu não sei
faz,
porque
faz 2 anos, né?
O... 2 anos, tá parado, tá gravado, já terminaram. A classificação vai ser 18, vai ser 18, dá um ponto positivo. Mas como é que eles vão contextualizar esse filme e lançar hoje? Não consigo imaginar. Ah, sim, sabe o que eu não consigo imaginar também?
Uhum.
A gente vai ter remake agora do Faces da Morte, né?
Vai,
Faces
vai ter. Da Morte, também não
vai ter
sei
remake
que tu esperar disso,
o Baker Montgomery, né? Do Stranger Things. Eu não sei o que esperar.
Things?
Não sei. Things. Stranger Things.
Things.
Eu não sei o que imaginar, velho. Não sei o que esperar. Porque esses filmes são dos anos 70 e 80 e eles não tinham o menor mínimo de pudor, o mínimo de
não,
sensibilidade. Eles queriam chocar. Como que tu vai fazer um negócio desses hoje? Não consigo imaginar. Mas eu tô bem empolgado pra ver o nosso Peter Dinklage aí como o novo Vingador Tóxico.
Sim.
Como é que vai ser a transformação? Como é que vai ser? Não sei, mas vai ser interessante.
Será que eles não...
Ele é muito bom, velho. Ele é um ator maravilhoso, cara.
Será que eles não basearam na minha ideia do lobisomem anão? Será que não...
Isso?
Será que não também, escutaram, né, a minha ideia? Ih, olha aí, a gente pode ganhar uma graninha aí, hein? Vamos, eu acho que é por isso que eles estão na dúvida. Eu acho que faz 2 anos que eles estão na dúvida. Será que a gente compra os direitos ou não compra? Eles estão pensando
plágio,
aí.
Né? Do... plágio, né? É
um plágio.
Já tá gravado, já passa um tempo. Acho que eles chegaram primeiro aí, Lulu.
Chegaram
primeiro aí, Vingador Lulu.
Será? Vamos ver. Mas de repente alguém roubou minha ideia. Sei, vai saber.
Vamos ver. Se tiver... Quando for lançado, né? Se tiver muitos pontos em comum com a história aí do Jeremias Lobisomem Anão, a gente pode ver, né? Porque a gente tem gravação aqui, a gente tem comprovação.
Tem gravação, a gente tem comprovação.
Aí, então...
A gente tá comprovado, né? Tem muita gente que sabe, então vai ser muita gente depondo. E aí eu quero ver as provas deles, eu quero ver as provas. É isso, Dambros. Palavra final,
isso,
meia hora.
A primeira vez o episódio dentro do tempo, menos de 30
dentro
minutos.
Do tempo.
Conseguimos.
Menos, vai dar menos, vai dar menos. Vai dar menos.
Não, dentro, né? Dentro do tempo, né? Maravilhoso. Até que enfim a gente conseguiu bater a meta.
Então, Vingador Tóxico não tem em nenhum streaming, infelizmente não tem nenhum streaming, mas você acha naquelas locadoras mundiais, né, online, que você sabe como achar. E é isso, né, Dambros, palavra final sobre Vingador Tóxico. Chega até a dar
assista,
uma
trava-língua
aqui.
Vale a pena, um filme interessante. Já começou cedo hoje a trava-língua.
Um filme
interessantíssimo, fácil deixar. O primeiro e o segundo filme são bem interessantes. O segundo, ele é um pouco diferente do primeiro.
O em todo... Agora que eu lembrei aqui, Dambros, em todo estado, né? Tem aquelas... O caseiro das fazendas, né? Aqueles caras que são, assim, cara da lida, né? Do que lida com gado, com campo, essas coisas. No Rio Grande do Sul tem muito, né? No Rio Grande do Sul é muito isso. E aí, assim, tem... O cara foi chamado no colégio e os caras são bagual. A gente chama de bagual nos Estados Unidos. No Rio Grande do Sul. nos Estados Unidos. Olha onde é que eu fui. A gente chama no Rio Grande do Sul de... No Texas, nos Estados Unidos. A gente chama no Rio Grande do Sul de bagual, né? O cara chucro e tudo mais. Foi chamado na escola porque o filho dele tava sendo... sofrendo bullying, o filho dele. E aí ele... Né, foi no jogo, chegou no colégio, né? E ele falou, tá bom, tô indo aí, né? Chegou no colégio lá, foi falar com a diretora e falou assim, olha, vim aqui... Não, fazer um gaúcho, né? Tchê! Mas vim aqui porque me chamaram aqui no colégio, porque meu filho tá sofrendo tal do bullying aí, tal, não sei o que, bullying, não sei o que é esse troço aí. E aí, né, eu quero saber o que é que tá acontecendo, me chamaram, o que é. Daí ela assim, né, pegou e abriu a porta das salas de aula e falou assim, nossa, tá, quem que é o seu filho desses aqui e tal de... É aquele gordo lá com o garda capivara.
É foda, né? Eu começo pelo pai, né?
É uma piada dos anos 80 do que poderia ser feita no Vingador Tóxico, né?
Não, o Vingador Tóxico é mais ou menos isso. Não, é uma piada moderada ali pro Vingador Tóxico.
É, tem piores, tem muito piores. Você saiu do...
Era isso. Vamos encerrar isso aqui antes que ele seja cancelado. É, o pulo.
O pai fazia piada com o filho, né? Só fazia bullying com o filho e nem sabia, né? Mas aí é falta de, né? De educação mesmo, conhecimento, felizmente, né? Mas é uma piada que não é minha, né? Enfim, eu só tô reproduzindo aqui. É isso, Dombros? Quarta-feira.
É isso.
Episódio.
Falou, dois dias estamos aí, né?
Estamos dois aí. Dois dias estamos aí. Estamos aí na atividade. É isso, né? Palavra final, Dombros?
Não, até quarta-feira mesmo. Eu ando meio sem palavras sinais, na verdade.
Que bom. Sim, né?
Não, mas... assim.
Dentro de meia hora é a primeira vez na vida. Essa fera aí, galera, mais do que nunca. Brincadeira, agora eu vou ficar enrolando aqui.
Conseguimos, hein, até que enfim, hein.
Eu vou ficar enrolando até completar 40 minutos, meu. É 10 minutos de Faustão aqui, meu. Quem sabe faz ao vivo. Brincadeira, às 8 e 7.
Perdi aqui, eu até perdi o negócio aqui, velho. Eu até tinha um botão aqui de me desligar aqui. Feito, Luiz,
valeu,
até mais aí, Luiz.
Falou.
Até mais pra todo mundo aí. Falou.
Tchau, tchau. Valeu. Falou.